Salve, salve, jovens! Está começando mais um episódio do The Briefcast. Eu sou Stephanie Kohn, editora do The Brief, e junto comigo está o Marcelo Gripa. Tudo bem, Marcelo?
Tudo bem, Sté. E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma rodada de comentários e muita informação sobre tech e negócios. Bora!
Isso aí, legal! Para quem não conhece o The Briefcast e o The Brief é uma newsletter que chega todo dia às 7 da manhã na sua caixa de entrada, sempre contando as melhores histórias do mundo tech business, de um jeitinho bem maneiro, bem especial. E o The Briefcast é um filhote do The Brief, que é esse podcast que sai todas as sextas-feiras a partir das 14h. Bom, e vocês sabem que aqui a gente sempre dá boas dicas, e a dica de hoje é o evento Human Analytics Conference, da plataforma de pesquisas MindMiners. Ele é gratuito e vai rolar de 21 a 23 de setembro, trazendo dados e tendências comportamentais para ajudar os profissionais de marketing, publicidade, pesquisa, inovação e insights a tomarem decisões cada vez mais baseadas em dados e comportamentos. Marcas como Twitter, Mondelez vão palestrar e muitos números valiosos vão ser compartilhados com o público. Então, para quem se interessou, a gente vai deixar o link para se inscrever no evento aqui na descrição do podcast. Vai ser muito bacana. Bom, agora vamos para a nossa escalada? Sports Tech, a corrida pela grana.
Influentes do mundo.
Rapidinhas, mudanças na Ethereum e novas ferramentas do Facebook. Bom, vamos começar com a nossa primeira notícia, que na verdade é mais uma constatação, né? A gente descobriu aqui um levantamento recente feito pela aceleradora Liga Ventures, que mostra que apenas no Brasil existem 135 Sports Techs em funcionamento. Pois é, Sports Techs é um nome que o mercado está dando aí para essas pequenas empresas de base tecnológica que atuam no mercado esportivo. São startups com soluções para que o esporte funcione e rode cada vez melhor no mundo. E segundo essa aceleradora, Liga Ventures, essas startups foram divididas em 12 categorias, que eu vou contar aqui para vocês. A primeira é apostas esportivas, então são startups que oferecem soluções ou uma plataforma para que os consumidores façam apostas em resultados e situações de jogos. Tem de blockchain e serviços financeiros, então são startups que usam e desenvolvem soluções nesse cenário financeiro que podem ou não utilizar a tecnologia de blockchain para conseguir fidelizar o seu público-alvo. Tem startups de ciência de dados e inteligências artificiais que conseguem gerar capital, organizar dados para analisar e embasar decisões estratégicas que utilizam inteligência artificial para conseguir agregar valor aos seus serviços. Ou seja, muitos times aí conseguem usar isso até para conseguir identificar como é que está a performance, né, do pessoal. Tem startups de conexão e busca por oportunidades, então eles conseguem conectar atletas, empresários, clubes, patrocinadores e profissionais, e aí gerando várias oportunidades de trabalho, de negócios. Tem Sport Tech de conteúdo digital e de streaming, que aí, obviamente, já diz tudo, né? Justamente para divulgar conteúdo, produzir conteúdo, enfim, transmitir também entretenimento. Tem Sport Tech de gestão de academias e de quadras, que também ajudam, assim, como uma plataforma realmente para fazer essa gestão de atividades e rotinas aí das academias, das quadras. E todas essas instituições que acabam oferecendo algum serviço de esporte. Tem esportes clube de gestão de clubes e de projetos de marketing, de gestão de jogos, de torneios e de eventos, de gestão de treinos e exercícios, que são bem mais conhecidos. Tem marketplaces também esportivos, tanto para venda no seu site, na sua plataforma, como também para vender produtos de terceiros. Tem Sports Tech de performance esportiva, que essa é bem legal, que é realmente para impulsionar aí as performances dos atletas através de soluções genéticas, neurais, regenerativas. E tem startups de serviços esportivos, que aí realmente funciona como uma educação, uma capacitação, múltiplos serviços aí esportivos para ajudar esse mercado. O legal é que, assim, diante desse levantamento da Liga Ventures, deu para perceber que o Brasil ainda está caminhando, né, devagarzinho, porque são poucas ainda startups aqui, são 135 sports techs em funcionamento, né? Mas lá fora esse mercado está bem avançado e com certeza aqui vai começar a avançar também. O princípio básico das sports techs é realmente unir esporte e tecnologia para ajudar a avançar o setor como um todo. Então, a ideia é encontrar problemas e criar produtos e serviços para solucionar esses problemas, assim como fazem todas as outras techs, né? Como as fintechs, as edtechs de educação, as HRtechs e todas essas categorias de startup. Apesar desse cenário otimista que eu comentei aí, que avalia esse crescimento do segmento no Brasil, o Brasil ainda tem bastante para aprimorar, para alcançar um patamar de outros países no que diz respeito principalmente ao incentivo e à adoção de tecnologia no esporte. Por isso que essas startups também podem ajudar.
E essa altura, você que tem aí uma curiosidade aguçada, porque acompanha o nosso podcast, está ligado, ligada em tudo que acontece nesse mundo, deve estar se perguntando, qual é então o tamanho desse mercado? Esté, a gente pegou aqui um relatório da Markets and Markets, que é uma consultoria que mostra que até 2024 o mercado de tecnologia no esporte deve saltar de 8,9 bilhões de dólares para 31,1 bilhões de dólares. Olha isso, mais que 3 vezes de crescimento, que é realmente uma taxa impressionante. Aqui no Brasil, o mercado também tem um grande potencial, viu? Essas oportunidades, elas são geradas a partir de problemas estruturais do esporte nacional e que não são poucos, né? Os problemas levantados pela pesquisa, pelo menos os principais, são a disparidade de receitas entre os clubes, a concentração de investimentos no futebol, o pouco envolvimento e suporte do poder público, a estrutura pouco profissionalizada e a ausência de cultura digital nas entidades esportivas. O Rafael Augusto, que é diretor de inteligência de mercado da Liga Ventures, disse a Exame que o primeiro passo nessa corrida contra a desvantagem mundial seria a profissionalização da própria gestão esportiva. Abre aspas para o que ele disse. Para que qualquer clube, do maior ao clube de bairro, possa aproveitar das tecnologias que vêm das startups, é preciso uma capacitação e profissionalização. Fecha aspas. E tem ainda um outro dado legal nessa história. De acordo com o levantamento da Liga Ventures, novamente, existem hoje 12 startups brazucas dedicadas aos serviços esportivos. Elas utilizam de ferramentas para oferecer educação e capacitação, além de outras soluções de gestão, de conexão de todos os elos da cadeia esportiva, ligando os atletas aos clubes. A gente separou dois exemplos aqui. A Arena Hub, que é um centro de inovação e empreendedorismo para o esporte que conecta startups, entidades, investidores e grandes empresas. E já são mais de 90 startups, 30 entidades esportivas e 20 parceiros estratégicos associados ao Hub. E também outro exemplo é a Bossa Nova Investimentos, que é um fundo de venture capital que lançou um comitê Sports Techs para investir até 5 milhões de reais em soluções para o segmento de esportes.
Olha só, achei muito legal isso que você falou, Marcelo, desses problemas estruturais do esporte nacional, que, putz, a gente sempre pensa nisso, né? Principalmente assim, concentração de investimento no futebol, pouco envolvimento e suporte do poder público, né? E apesar disso tudo, a gente teve uma ótima atuação nas Olimpíadas desse ano, né? Isso foi incrível.
Eu acho sempre interessante a gente ver como a gente dificilmente olha para o esporte como um negócio também, né? E quando a gente percebe que atletas que têm pouco ou quase nenhum incentivo conseguem fazer história nas Olimpíadas em meio aos melhores do mundo, é realmente impressionante, é de encher os olhos.
Muito legal isso aí. Por isso que a gente torce para que essas startups vinguem, né, e que surjam outras mais. A gente também selecionou aqui 5 startups que estão trazendo umas inovações tecnológicas aí para o mundo do esporte que vale a pena conhecer. Uma delas é a Voit, eu não sei se eu falei o nome certo, mas parece que sim, E a premissa é facilitar a criação de novos atletas. Ela é uma startup curitibana que foi fundada em 2020, um pouco antes do início da pandemia. E eles desenvolveram uma plataforma de venda de itens esportivos de segunda mão. É tipo um mercado livre aí do esporte. Muito legal. Tem a Atletas.now, que é uma plataforma profissionalizante que busca fomentar o universo esportivo a partir de cursos e conexões entre uma rede de atletas, patrocinadores e clubes. Tem a Tero, que é uma solução para as pessoas que buscam uma oportunidade no esporte em um dos países mais aquecidos quando se fala em futebol, né? E que funciona aí com uma base de jogadores amadores. Tem a Load Control, que é uma startup mineira que baseia tudo em dados. Então, ela foi fundada já há um tempo, desde 2016. E ela se dedica à prevenção de lesões em atletas, e tudo isso por meio de dados. Tem a Graval, que foi desenvolvida no Vale do Silício, mas é brasileira, e trabalha também com coleta de dados, só que aí dessa vez de jogos, em formatos de vídeo, para que os treinadores possam analisar o desempenho dos atletas. Enfim, tem muita startup legal dessas 135 aí que foram listadas, e pelo que o Marcelo falou, tem realmente muito potencial para que o Brasil cresça nesse mercado, porque realmente, quando começarem a olhar esporte também como um negócio, talvez as coisas vinguem, né?
E disso que você falou, é bom a gente ressaltar também a questão do desempenho, né? A tecnologia usada para você entender o desempenho, porque, no final das contas, o resultado é importante, né? E sem resultado, infelizmente, a gente vê que não tem patrocínio, né?
Exatamente, é verdade. Uma coisa acaba puxando a outra, né? Partiu aqui para nossa segunda notícia, que na verdade é uma listinha daquelas que a gente adora, né? A revista Time divulgou aí essa semana a lista das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2021. Essa publicação é bem tradicional, ela é publicada anualmente e traz sempre alguns ícones aí da indústria da tecnologia, como, por exemplo, Tim Cook, ninguém menos que o CEO da Apple, né, que aparece aí como destaque na categoria Titãs. Bom, e todos os anos os nomeados mais influentes ganham um perfil escrito por outra personalidade. No caso do Tim Cook, essa missão foi do cofundador da Nike, o Phil Knight, que diz ter conversado com o Tim Cook sobre levá-lo para o conselho diretor da marca esportiva em 2005 pela primeira vez. Ele disse o seguinte, abre aspas, em pouco tempo, ele, o Tim Cook, provou ser um homem de excelente discernimento, capaz de pensar tática e estrategicamente em um setor muito diferente do seu. Ele também ofereceu o tributo mais valioso para qualquer líder em qualquer campo, sabedoria. Olha só que bonito. Enfim, no perfil aí, o CEO da empresa da Nike, né, também menciona os desafios que o Cook enfrentou depois da morte de Steve Jobs, lembrando que ele superou os obstáculos com dignidade e graça. Ele também disse que, sob a liderança atual, as ações da Apple subiram 1000% e se transformou na empresa mais valiosa do mundo, ou seja, encheu a bola aí do coleguinha.
Olha, Esther, ainda na área tecnológica, que hoje está presente em todos os lugares, né? Também foram nomeados o CEO da Tesla e da SpaceX, nosso querido e tão lembrado no podcast e também nas newsletters, o Elon Musk. O excêntrico bilionário constantemente ganha destaque na mídia por causa de seus negócios, suas brigas com Jeff Bezos e também comentários ácidos no Twitter. Outros grandes nomes da tecnologia que aparecem na lista são o CEO da Nvidia, o Jensen Huang, que ganhou uma cópia digital, inclusive, durante uma apresentação da marca, e o cofundador da Ethereum, o Vitalik Buterin, uma das principais criptomoedas do mundo. Assim como Elon Musk, eles também aparecem na categoria inovadores. E outros homenageados ainda foram o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, que cá entre nós não tem uma tarefa nada fácil de liderar a maior economia e o país mais influente do mundo, e também o não menos importante no cenário geopolítico aí, o líder chinês Xi Jinping, também as cantoras Britney Spears e Billie Eilish, a ginasta Simone Biles, que levantou uma discussão importantíssima sobre saúde mental agora nos Jogos Olímpicos, a produtora Shonda Rhimes e o jogador de futebol americano Tom Brady. E, para fechar a lista em grande estilo, tem ainda a empresária Luiza Helena Trajano, da rede de lojas Magazine Luiza, que foi a única, olha só, vou repetir, a única brasileira citada na lista das mais influentes de 2021, aparecendo na categoria Titãs. Uma salva de palmas aqui para ela, viu?
Salva de palmas, nossa, sempre Luiza Helena Trajano deixando a gente orgulhoso, né? Sensacional, adorei. Bom, agora vamos para as nossas rapidinhas.
Bora lá. No último mês de agosto, a rede Ethereum finalmente completou a atualização, entre aspas, London, responsável por apresentar melhorias e o tão esperado mecanismo de queima de taxas. Desde então, a medida deflacionária descartou aproximadamente 300 mil Ethers, equivalentes a cerca de 1,09 bilhão de dólares, ou, trazendo para o real, 5,47 bilhões em conversão direta, praticamente triplicando o último recorde em apenas 18 dias. Uma parte da alta no índice de queimas pode ser explicada pelo aumento na demanda da própria rede Ethereum, que enfrenta uma nova temporada de emissão de tokens não fungíveis, os controversos NFTs. Nesse contexto, a medida se mostra eficaz no combate à inflação e também ao congestionamento da rede. Simplificando, em outras palavras, sugere-se que quanto menor for a oferta do ativo, maior será seu valor no futuro, né? Por causa da lei oferta e demanda. Caso sua demanda também continue crescendo, claro. Atualmente, o ETH é negociado acima do piso de 3.500 dólares, onde se consolida antes de desafiar a barreira dos 4 mil dólares novamente. Considerada a representante das criptomoedas alternativas ao Bitcoin, a rede agora busca se tornar mais sustentável em relação ao meio ambiente com a atualização Ethereum 2.0, eliminando uma das principais críticas contra sua valorização. Mas a novidade ainda é uma promessa e para o próximo ano.
Pô, super interessante isso aí, porque se realmente eles conseguirem se tornar mais sustentáveis, eles têm grandes chances de começar a ter mais relevância aí, talvez preocupar o Bitcoin, não?
Ah, isso pode acontecer sim, viu, Steph? Porque a gente sabe que quanto mais sustentabilidade na operação, maior a chance de sucesso, né?
Bom, aqui do meu lado eu trago uma notícia do Facebook, que lançou novas ferramentas para as empresas encontrarem e conversarem com clientes em potencial em seus aplicativos. E isso, claro, é um movimento para se tornar um destino de compras online. Esses novos recursos vão ajudar o Facebook, que já é super líder em publicidade digital, a oferecer experiências de compras personalizadas aos usuários. As empresas vão poder adicionar um botão em seus perfis do Instagram para permitir que as pessoas enviem uma mensagem por WhatsApp para a empresa já com um clique, e também vai testar novas contas de trabalho para permitir que os funcionários gerenciem páginas de negócios sem precisar fazer login com suas contas pessoais. Eu, particularmente, ouvi um amém, porque eu detesto esse negócio de ter que ficar fazendo login com as minhas contas pessoais. Mas, assim, a parte que não é tão positiva é que a gente não sabe quando tudo isso finalmente vai estar no ar. É só esperar. É isso aí, agora a gente está chegando naquela horinha maneira das nossas recomendações. E eu tenho uma recomendação maravilhosa que eu falo para todo mundo, que eu acho que está na minha lista das melhores cinco séries que eu já vi. E olha, vocês sabem que eu sou uma mulher que vê muitas séries, né? Mas enfim, a minha recomendação é a The Morning Show, que é uma série da Apple TV Plus, que amanhã, na verdade hoje, porque vocês estão escutando na sexta, a gente está gravando isso na quinta, mas hoje, sexta-feira, dia 17, estreia a segunda temporada do The Morning Show. E como uma boa fã, eu estou revendo a primeira temporada e realmente é um primor. E assim, vou contar rapidamente, mas a história se passa, conta na verdade os bastidores de um jornal matinal nos Estados Unidos, em que o âncora é acusado de má conduta sexual. E aí acontece uma reviravolta ali nesse morning show, que é esse show matinal, em que já funcionava com uma dupla de âncoras há 15 anos, e aí eles têm que reformular tudo. É muito legal, eu acho que eu tenho identificação, porque fala muito de jornalismo, né? Tem esse lance bem dos bastidores do jornalismo. E o que eu acho incrível também é que a Jennifer Aniston é uma das âncoras, é a atriz principal do seriado. E, cara, para quem é fã de Friends, pode achar que você nunca vai deixar de vê-la como Rachel, mas ela trabalha tão bem, você esquece que ela foi a Rachel um dia na vida. E, assim, todas as atuações são maravilhosas, o roteiro é incrível, história, vale super a pena. Mesmo se você não tem ainda o Apple TV Plus, cara, paga um mês, você vai ver em uma semana essa série e não vai se arrepender.
Ô, Esté, sua recomendação, de novo, para variar, né? Vem a calhar, porque eu assinei o Apple TV Plus faz mais ou menos uma semana, tá? E acabou, inclusive, agora. Ontem acabou meu período de 7 dias, mas vou manter, porque tem umas coisas ali que eu quero ver, inclusive.
Nossa, assista, sim. E começa a ver The Morning Show, porque hoje já sai a segunda temporada. Você tem que maratonar nesse fim de semana.
Boa, vou fazer assim. Olha, Esté, a minha recomendação dessa semana vai para Billions. Teve a nova temporada agora, estreou na Netflix, trazendo aí mais aventuras egocêntricas, porém inteligentes e às vezes até infantis do Bob Axelrod, que é o bilionário que comanda a gestora X Capital. Então, acho que vale a pena ver a série, não só para quem gosta do mercado financeiro, mas também para quem curte uma série de intrigas profissionais, jogadas nas entrelinhas do dinheiro aí e tudo que acompanha um mercado que a gente muitas vezes não sabe como funciona por dentro, né? Essa série então está disponível na Netflix e, na verdade, acho que o principal de tudo aí é a atuação do Damian Lewis, que é um ator fantástico e de outras séries marcantes também. E ele interpreta o Bob Axelrod com muita personalidade. Então, acho que vale a pena assistir. As primeiras temporadas são melhores, mas eu recomendo para quem tem interesse nessa temática aí.
Sim, nossa, você falou desse cara, ele realmente é muito bom, porque tinha uma outra série que ele fez, não sei se você chegou a ver, a Homeland.
Sim, maravilhosa.
Né? Maravilhosa. E como Bob também, ele convence demais, porque eu fico com ódio dele. Em várias situações.
eu vou trazer um trechinho de uma temporada antiga para as pessoas que não leram. Né? Teve uma situação que se passou lá, eles estavam conversando, e as pessoas estavam com medo, os funcionários estavam com medo de perder emprego, porque a gestora queria experimentar uma aventura no novo mercado. Aí o funcionário chegou pro Bob Axelrod e falou assim, mas e se não der certo? Ele falou, não é um problema. Aí o funcionário perguntou, não, mas como é que ficam os nossos empregos? Ele falou, não é um problema meu. E daí ele falou, da próxima vez, não pergunte a outra pessoa sobre o seu próprio futuro profissional.
Uau!
Então, essa frase, assim, excluindo tudo da cena, essa frase me marcou muito.
Nossa, mas ele é bem assim mesmo, né? Assim, eu não sei se eu gostaria muito de trabalhar com alguém assim, mas eu acho que eles estão fazendo essa série muito baseada na vida real mesmo.
Sim. Não precisa ir muito longe, né? Os relatos, por exemplo, vinculados ao Steve Jobs, dizem que ele era um CEO que cobrava muito das pessoas, né? Tirava o melhor e também acabava instigando ali o pior das pessoas, porque era muito rigoroso, né? Então eu acho que isso acontece em grandes empresas, com grandes líderes, especialmente na época que o compliance ainda não era uma realidade tão forte. Né?
Sim, verdade, totalmente. Bom, é isso aí, gente. A gente chegou ao fim do nosso The Briefcast e para quem não assina a news, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo. Vou dar aquele spoilerzinho básico do que a gente falou essa semana na news. Se você não viu, vale ver. A gente falou sobre desigualdade social e como a falta de tecnologia pode piorar a situação no Brasil, uma news necessária, viu? Recomendo muito a leitura. A gente falou sobre alguns problemas que os carros elétricos vêm enfrentando por aí. Falamos sobre os óculos do Facebook, a gente já tinha falado disso aqui no The Briefcast, dado a notícia rapidinho, mas a gente deu uma destrinchada em como esse óculos vai atuar, o que vai ser o potencial dele aí dentro do mercado. A gente falou sobre o mercado de NFTs, a gente falou sobre as integrações das assistentes virtuais, tipo a Siri e a Alexa, com a chegada de um novo padrão de conectividade, que também vai mexer bem aí com esse mercado. Enfim, tem muita coisa legal. Então, se você não assina, só assinar. E para quem já assina e não viu, é só correr lá na caixa de entrada para ler. E a gente está no Twitter, no Instagram, sempre com conteúdos exclusivos e diferentes. Então segue a gente lá, @TheBriefOficial. para deixar feedback, pergunta, para, enfim, elogiar, criticar, é só mandar um e-mail para newsletter@debrief.com.br. Muito obrigada pela companhia, jovens. Muito obrigada pela parceria, Marcelo.
Valeu, Sté.
Até semana que vem, segunda cedinho, nossa caixa de e-mail, e na sexta-feira, a partir das 2 da tarde por aqui. Falou, tchau, tchau.
Tchau.